reunião de ensino. Curitiba, 30 de janeiro de 2019. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Jesus sobre o jumentinho e seu governo sobre nós. 52º estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, quero fazer uma recordação dos capítulos anteriores ao capítulo 12. Assim, em breve, a suma do capítulo 11, né? Gostaria de que abríssemos nossa Bíblia aí no capítulo 11 de João. Vamos ver a suma desse ensino de Jesus, desse fato, na verdade, né? Cada fato ocorrido no livro de João é porque tem uma revelação atrás daquela cena. Então, o Senhor Jesus, no capítulo 11 aqui, relatado por João, ele relata a questão da ressurreição de Lázaro. E no versículo 21, Marta está falando com o Senhor Jesus. Nos diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Né? Tudo o que ele pedir, Deus concederá. Isso é uma verdade. Né? E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. O Senhor suscitou o assunto da ressurreição. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, o centro, o cerne, a suma deste capítulo, a chave do entendimento, é que existe aqueles que conhecem a doutrina da ressurreição, mas existe aqueles que conhecem a própria ressurreição. Porque Marta diz: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Isso é doutrina. Nós temos o conhecimento da doutrina da ressurreição, mas vamos entrar na realidade de quantos estão vivendo a ressurreição. Cristo revelado como ressurreição. Nós podemos muito bem conhecer a doutrina e sermos pessoas completamente pobres da vida da ressurreição do Senhor. Então, a lição por trás desta cena é que devemos ter a vida da ressurreição de Cristo. Ele é a ressurreição. Não ser apenas propagadores da doutrina, um bom conhecedor da doutrina da ressurreição, mas viver essa ressurreição. Ser Jesus a nossa ressurreição. Isto é algo muito importante para a nossa vida. A nossa vida cristã começa com a ressurreição. Né? Começa com Cristo e termina com Cristo. Né? Ela se estende por toda a eternidade em Cristo. Fora dele não há como você viver. Né? Não podemos ser apenas grandes conhecedores das doutrinas bíblicas. Devemos conhecer aquele que é o Senhor que ensinou tais doutrinas. Conhecê-lo. Né? Conhecer o autor da Bíblia. Conhecer o autor da doutrina da ressurreição. Né? E também no capítulo 12 nós temos também a suma. É que, claro, nós não temos ainda o capítulo completo meditado, mas no começo deste capítulo, são 6 dias antes da Páscoa, a suma é que não há nada tão valioso, né? Não há nada de tamanho valor que não possa ser quebrado em favor de Cristo. não tem nada. Qual é o que, que você tem de referência como mais alto neste mundo de valor? Você pode saber, é fácil. O que, que se valoriza mais do que tudo? Vamos supor que você fosse sequestrado, que valor dariam para a tua vida? Para te resgatar. Talvez ninguém ia se interessar em te resgatar. Não é mesmo? Talvez teu pai ou tua mãe ou algum irmão teu que te amasse tanto, então ofereceria tudo que ele tinha para te resgatar. Né? Mas não confie em todas as pessoas que iriam, vão me resgatar. Talvez não tenhamos valor para aos olhos das pessoas. Mas considerando a suma do capítulo 12 aí, a vida que tem o valor mais alto, a ponto de que Jesus veio ao mundo para salvar esta vida, que sou eu e você. Este é o de mais precioso que nós temos. E que, por exemplo, se você pode ter US$1 bilhão no banco, mas se você vai morrer agora, não tem valor nenhum para você. Você poderia até fazer assim, puxa vida, se eu pudesse viver mais 10 anos, eu daria esse US$1 bilhão para quem conseguisse a fórmula de eu viver. Não é assim? Então vamos considerar então que a vida é aquilo de maior valor que nós temos. Então, isso realmente não pode ser poupado na presença de Jesus. Tem que ser derramado. Tem que ser doado. Os mais queridos de Jesus são aqueles que derramam suas vidas. Nós não conseguimos enganar Jesus. Cantarinos, louvar, falar do seu nome, nem todo que me diz Senhor, Senhor, não é mesmo? Propagar apenas seu nome, não. Mas a entrega, a rendição, realmente vai pôr você entre os queridos, os protegidos. Se você meditar, tem um livro da irmã, acho que da irmã Jespen Lewis, chamada Os Protegidos. Os Protegidos, aqueles que constroem uma relação profunda com o Senhor, mais íntima com o Senhor, né? São seus protegidos. Mas o mais importante, se você não ler o livro, resumidamente, derrame sua vida ao Senhor, que é o de mais alto valor que você tem e que não pode ser preservado diante da grandeza do Senhor Jesus Cristo. Né? Isso é um grande segredo, talvez um dos maiores segredos espirituais. Né? Agora nós vamos partir, né, mediante, eu dei esse resumo do verso 1 ao 11 do capítulo 12. Agora nós vamos meditar aqui do 12 até o 19. Vejam, irmãos, que os irmãos estão em grupo estudando o livro de João. Eu penso que quando chegar no final do livro de João, eu acho que todos estarão transformados. Será que isso será verdade? Viu, irmãos, como só estudar não é o suficiente? Não é mesmo? Podemos reunir cada semana e maravilha, aquele irmão está sabendo bem, explicar bem o texto. Mas agora vamos contemplar a vida dele, né? Então nós não somos apenas estudantes de Bíblia. Nós temos que ser transformados pela palavra de Deus. Temos que ser transformados pelo Senhor. Mudados de cara. A nossa cara tem que mudar a cada momento que nós nos encontramos com o Senhor. Com a cara descoberta, vamos ser transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Posso fazer uma leitura? Né? Não desmerecendo aqueles que leram, né? Porque a Esther leu em 2 dias o Novo Testamento. não é? Isso é bom. Recomenda-se que leiam mesmo. Mas que Jesus verdadeiramente apareça na nossa face, né? E não só as letras na nossa cabeça, que nós ficamos citando para os irmãos e... Oh, eu sei, isso aqui, eu sei sobre esse tema, e fala, e fala. Jesus quer realmente ser revelado. É isso que Jesus mais ama, a impressão dele na nossa face. Porque se aparece na face é porque sai do coração, né? Nós precisamos ser mudados. Então vamos ler aqui. No dia seguinte, isto é, 5 dias antes da Páscoa, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. E a multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Então vemos aí algumas lições. Por exemplo, uma multidão, e que de onde surgiu essa multidão que veio após o Senhor, sabendo que Jesus ia para Jerusalém? Essa multidão, no verso 17, responde: A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Uma multidão que viu que ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos, mas uma multidão que não compreendeu a mensagem, a revelação de que Jesus mesmo é a ressurreição. Eles viram a ressurreição de Lázaro, mas eles não conseguiram ter a compreensão que foi revelada àqueles que estavam perto do Senhor. Gostaríamos de ler os outros textos que falam do assunto. Então vamos ler Lucas 19, verso 29 a 38. 28, a partir do 28. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, a um monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes, achareis um jumentinho preso, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Nós temos que ler as Escrituras e prestar bem atenção, né? João foi bem resumido nessa descrição desse fato. Mas Lucas e os outros evangelistas colocaram detalhes. Por exemplo, diz aqui o jumentinho: nenhum homem ainda montou nele. Soltai-o e trazei-o. Né? E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam que, como lhes dissera. E quando o soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-lhe a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Então, essa é suficiente essa passagem, essa parte. Em Marcos 11, do verso 1 a 11, Nós temos esse fato, os quatro evangelistas descreveram. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram encontrar um jumento preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. Esse versículo é de tremenda importância. E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta. Como? Entre dois caminhos. E o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho e Jesus, e lançaram sobre ele suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam suas vestes no caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os doze. Estes fatos também, que Jesus saiu para Betânia, não te chama atenção? Isso é importante também. Isso vai dar compreensão por que Jesus fazia isto. Também em Mateus 21, do verso 1 ao 11. Veja, em cada relato você tem algum detalhe. E um dos maiores detalhes, Marcos registrou, né, que trata-se do jumentinho fora da porta entre dois caminhos. Quando vamos ler as escrituras, nós precisamos orar. Mateus 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz. Aqui tem a interpretação por que razão João escreveu sobre a questão de Jesus entrar em Jerusalém como rei. Nós sabemos que os discípulos no momento eles não entenderam por que Jesus fizera isso. Porque Jesus havia pregado tanto sobre a humildade, agora ele entra em Jerusalém como rei. Ele aceita isto, mas por que razão? Esse versículo responde. Para quê? Verso 4. Porque Jesus verdadeiramente é humilde, até concernente à obediência ao Pai para o cumprimento das Escrituras. Ele não fez porque ele queria mostrar-se rei, por quê? Quando você vê no capítulo 6 que eles vieram para arrebatar ele, para fazê-lo rei, o que ele fez? Se retirou para o monte a orar. Então nós podemos nos confundir, bom, capítulo 6 ele se retirou, não quis ser rei, mas agora ele está entrando em Jerusalém como um rei e com... É o cumprimento da profecia. Jesus, 5 dias depois, seria a Páscoa. Jesus estaria sendo crucificado. E ele não deixaria uma profecia para trás sem cumprimento. Toda a palavra de Deus foi cumprida em Jesus Cristo. Tudo que foi escrito dele se cumpriu. Né? Então, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde. Ele não se tornou humilde porque subiu, veio com um jumentinho. Ele é humilde. O fato dele montar no jumentinho é o aspecto normal, ele tomou essa posição. Mas ele é humilde, mesmo que viesse em cima de um cavalo. Os irmãos entendem? Não muda nada em Jesus se ele vier em cima de um cavalo, ou se ele vier em cima de um camelo, ou se ele vier em cima de um jumentinho. Né? A questão é o cumprimento das escrituras. O Pai determinou que assim deveria ser. Então diz assim, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos fazendo como lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho sobre eles, puseram as suas vestes e fizeram assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho e fizeram certo, né? E outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tantos que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo, Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Agora, vamos lá em Zacarias 9, que fala do cumprimento dessa profecia. O livro de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Amém? Justo e salvador. Pobre e montado sobre um jumento. Pobre, lá foi traduzido por humilde. E montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Foi esta profecia que se cumpriu. Deu cumprimento. O Senhor, na verdade, veio a este mundo, conforme o profeta Zacarias profetizou, pobre, não é mesmo? Vamos conferir isto em 2 Coríntios, verso 9, né? Porque sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Aqui está a revelação da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Zacarias diz assim, aí vem o teu rei, pobre. Pobre, o que significa isso? Será que ele agora se tornou uma pessoa desprovida completamente? De fato, ele foi desprovido de glória. Sendo Deus, não usurpou o direito de ser Deus. Aí está a sua pobreza. Também, o que significa isto? Para Jesus revelar a graça, a identidade dele realmente é de pobreza, porque a graça significa que tudo que ele tinha, ele entregou por nós. Tudo que ele tinha, ele deu a nós. Quando Paulo fala da contribuição, que é a questão em pauta, o que ele aborda, né? Ele aborda que a questão da contribuição trata-se de graça. De graça recebemos, de graça damos. Então volte o versículo ali, verso 7. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, Paulo ele realmente pega os irmãos, sois abundantes na fé? Na palavra, na ciência, em toda diligência, em vosso amor para conosco. Veja, quanta virtude os irmãos tinham. abundava em fé, abundava na palavra, abundava na ciência, tinha toda a diligência e também no amor para conosco, tinha muito amor pelo apóstolo Paulo, mas agora faltava algo para eles, para que eles revelassem toda a graça do Senhor Jesus Cristo. O que faltava? Assim também abundeis nesta graça. Se você volta no verso 6, ele fala novamente da graça. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabe esta graça entre vós. Irmão, eu comecei falando lá de derramar a vida. É realmente o grande ministério da graça que está atuando na tua vida. O fato da entrega, né? Agora, quando vai se falar de tudo que temos, Paulo usa a palavra graça. E daí ele mostra fazendo a comparação da entrega do Senhor Jesus Cristo, quando ele veio nos salvar. Verso 9, né? Porque sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Isto é importante, irmãos. Quando nós experimentamos a graça de Deus, à medida que vai passando o tempo e vamos conhecendo o Senhor, nós vamos nos enriquecendo dele e vamos empobrecendo de nós mesmos. Isto quer dizer que o Senhor é o pobre, é o humilde. Isso é muito importante para a vida cristã. Agora voltemos no capítulo 12 de João. Vamos destacar algumas coisas. Já lemos as referências cruzadas aí. Mas eu quero destacar aqui muito o versículo 16 aí do capítulo 12 de João. E os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. No momento os discípulos não entenderam. Depois eles entenderam quando o Senhor foi glorificado, porque estava escrito. Eles entenderam a escritura. A princípio não entenderam a escritura, por causa da atitude de Jesus. Não entenderam as escrituras no momento. Mas vamos ver algo que Jesus, após a ressurreição, ele faz com eles. Se você ler Lucas 24, verso 25, 26, que a compreensão ela veio depois. Lucas 24, 25, 26. E ele lhes disse, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Verso 27 diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Em todas as escrituras. Vejam, a grande conferência de apenas alguns minutos. Imagina alguém nos explicar todas as escrituras e nos apontar que aquelas escrituras está revelando a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Nós já estamos com, vamos supor, eu vou fazer 40 anos de fé. Eu leio minha Bíblia aí aos 40 anos, e tem muita coisa ainda que precisa entender. E Jesus explicou em pouco tempo todas as escrituras acerca dele. Seria bom que a gente tivesse nessa conferência aqui, né? E eles entenderam. Vamos mais para frente, no verso 44. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o que aconteceu? Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Eles compreenderam, após a ressurreição do Senhor, e após a glorificação do Senhor, como diz aqui, que quando Jesus foi glorificado, então se lembraram, voltando ao João 12, verso 16, se lembraram de que estava escrito dele, e isso lhe fizeram. Eles se lembraram, mas aonde que Jesus falou que no momento, capítulo 16 de João, verso 12 a 14. João 16, verso 12 a 14. Jesus diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, quando foi que o Espírito desceu, Espírito Santo? Quando Jesus foi glorificado. Volte um pouco, capítulo 7 de João, verso 37, 38, 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, rios de água viva, isso aqui rompe o estancamento espiritual, né? Só o Espírito Santo pode romper aquele estancamento espiritual. Às vezes você entra numa experiência de fica estancado, fica água parada. E a água dentro de nós tem que ser viva. A Escritura tem que ser viva. Por isso que eles não compreendiam aquela escritura. Talvez eles tinham lido nos profetas. Mas quando Jesus foi glorificado, o que ocorreu? Houve a descida do Espírito Santo. Então eles compreenderam, porque aquela palavra que estava como uma água estancada, uma água choca, eles sabiam que era a palavra do Senhor, mas eles não tinham vida nenhuma. Então aquilo, pelo Espírito, se tornou rios de água viva. É muito diferente quando o Espírito faz a operação da palavra em nós, que se torna tudo vivo, Espírito e vida. Um rio de água viva. Não há nada estancado. Não tem crente parado. Não tem crente estático. É como um rio. O seu ventre está sempre borbulhando com águas vivas. Ou a palavra opera em nós como um fogo, ou a palavra se torna um rio de água viva pelo poder do Espírito Santo, ou ela se torna um fogo pelo poder do Espírito Santo e nos queima e nos envolve. Como os discípulos falaram ali no caminho de Emaús, eles diziam: não nos ardia quando ele nos falava a palavra? É diferente falar pelo Espírito Santo e falar apenas com a mestria, sem essa ação do Espírito Santo. quando Jesus falava, ardia o coração deles. Jesus estava ungido pelo Espírito Santo, e naquele momento o Senhor deu uma, vamos considerar, uma prévia do que seria futuramente. Pela vinda do Espírito. Veja o verso 39. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O Espírito torna tudo vivo. Então os discípulos daí compreenderam tudo. Se você vê depois o que eles escreveram, eles complementaram a Bíblia, escreveram os evangelhos, porque o Espírito Santo fez eles compreenderem tudo. E hoje nós temos uma Bíblia porque o Espírito Santo encontrou vasilhas para trazer a inspiração. A melhor coisa da palavra de Deus é quando você lê e ela se revela de forma inspirativa ao teu coração. Para isso precisamos do Espírito Santo. Então se torna vivo para nós, se torna um rio de água viva, se torna um fogo vivo. É muito diferente. Então isso transforma a tua vida. Isso faz com que você seja uma pessoa viva. Né? E outra coisa, é uma pessoa vital no corpo de Cristo. Vamos considerar assim, o Joel não está aqui na reunião. Mas eu estou sentindo falta dele. Sabe por quê? Porque ele é vital. O Atmani falou assim, ó, cuidado quando os irmãos não se importarem que você não esteja na reunião. É porque você não é vital. E aí tem que se preocupar. Né? Às vezes ficamos chateados quando a gente chega lá e diz, irmão, puxa, você não veio na reunião? O irmão fica meio chateado até. É bom isso. Porque você é vital. Você tem algo fluindo em você. Que os irmãos verdadeiramente são abençoados. Mas se você morrer e ninguém sentir saudade de você. É porque você foi um crente muito ruim. Disse que um rei era tão ruim que ele morreu e não deixou saudade. Está escrito, né, Paulinho? Já leu os reis, crônicas, primeira reis, segunda reis. Leia tudo isso. Tinha um rei que não deixou saudade, porque ele era ruim. Né? Olha, vamos servir o Senhor de todo o nosso coração. Que o Senhor veja que somos vitais na casa de Deus. Nós não somos qualquer crente, né? Que tanto faz, se ele está ali sentado ou não está, ninguém sente falta. Mas quando você está, é porque o Senhor tem uma revelação dele mesmo para comunicar entre os irmãos. Né? É muito importante isso. E quando... Vou continuar nessa... Nós temos aqui, por exemplo, nós temos Jesus montado, né, nesse jumentinho. A quem você pensa que possa ser esse jumentinho? Você não? Não, eu não sou burro. Né? Não sou burro para levar Jesus nas minhas costas. Pois é. Como você se encontrava na vida? Por isso que eu falei que era importante aquela escritura de Marcos. O que, que ele fala? Marcos 11, como que ele se encontrava? Você não se identificou com isso? Isso que é importante, nós nos abaixarmos. Verso 4 diz assim, encontraram o jumentinho preso fora da porta. Isso identifica a nossa própria vida, irmãos. Preso, fora. Fora da casa de Deus, fora das portas da cidade do Deus vivo. Entre dois caminhos, nossa vida era uma indefinição. Estávamos indefinidos. Por um lado o mundo, por um lado o Senhor, E eu estava na encruzilhada, querendo o Senhor, mas amando mais o mundo. E de repente o Senhor diz assim: busque Ele, porque eu preciso dEle. Eles disseram como Jesus lhes tinha mandado, mas o verso anterior diz assim: que fazeis soltando o jumentinho? Nos outros evangelhos diz assim, eles responderam: o Senhor precisa dEle. Você imaginava que você lá, perdido entre dois caminhos, você fora da porta, você imaginava que o Senhor precisava de você para um dia ser glorificado, para que tua vida realmente levantasse o Senhor? Você sabia que naquela encruzilhada você imaginava que você nasceu para um dia carregar um rei sobre tua vida? Ter um Deus vivo sobre tua vida? Você conseguia conceber essas coisas? Eu nunca concebi. A não ser quando o Senhor me salvou, então daí, mesmo assim, ainda não tinha compreendido no começo por que o Senhor me salvou, para quê? Nossa vida só tem sentido quando o Senhor Jesus monta em cima de nós. A salvação tem sentido quando Jesus Cristo é Senhor e Rei sobre nós. Não tem mais sentido nenhum se não for isto. Então essa é a nossa vida. Um dia nós fomos soltos, um dia nós fomos desprendidos para um fim. Na verdade, isso representava o próprio povo de Israel. O povo de Israel precisava receber o Senhor. E você vê que logo em seguida eles rejeitam o Senhor. Logo em seguida eles estão perseguindo o Senhor. Eles não viram como alguns viram. A nossa vida também, olha, tem detalhes aí no verso 19, Lucas 19, 30. O que que diz lá? E na verdade os reis não montavam sobre cavalos, né? Eles montavam sobre jumentos, mulas e tal. Porque havia uma proibição que os reis não deveriam multiplicar cavalos. Lucas 19, 30 que diz: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes, achareis um jumentinho preso, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Bom, nossa vida era assim. Nós queríamos montar em todo mundo, mas ninguém podia montar em nós. Mas agora, quando encontramos o Senhor Jesus, há alguém que precisa nos governar. Né? Nós não podemos jogar fora as lições espirituais. É como disse o Iata aquela vez no compartilhar, né? Hosana, Hosana, o filho de Davi, rei de Israel e tal. Imagina o jumentinho lá baixando a cabeça, ai, isso é para mim, eu sou o rei de Israel. Hã? Balançando a cabeça, recebendo as glórias, os elogios, que era para o Senhor, não era para ele? Irmãos, nossa vida posta em liberdade é para um fim, para que Cristo governe sobre nós. Nossa vida colocada em liberdade, isso está no Evangelho. Romanos, se você ler Romanos capítulo 6, 7 e 8, você vai ver qual a finalidade de sermos libertos. Fomos libertos do pecado para ser servo de Cristo. Então nossa vida só tem sentido se a nossa liberdade agora nos leva a estar aprisionado a Jesus Cristo, sendo servo dele. Temos todas as passagens aí para que o rei montasse nele. Nós lemos as passagens de Marcos 11, lemos Lucas 19, lemos todas essas passagens. Então, olha, não tem nenhum sentido na vida. Nossa utilidade está relacionada ao fato de que Jesus deve ser posto sobre nós. O Senhor é levantado quando reconhecemos que nossa razão o abate e nossa inteligência o ofusca com o brilho, aliás, com o falso brilho da capacidade humana. O que representa esse animal? Esse animal, na verdade, nós sem o Senhor, nós somos apenas um animal. Mas com o Senhor é muito diferente. Deixamos de ser alguém inútil, deixamos de ser alguém que fiquemos na nossa ignorância, achando que temos inteligência, achando que temos verdadeira razão, e isto não vai realmente permitir que a glória de Cristo seja levantada. Como é que é a nossa justiça e a nossa razão? Como é que é a nossa sabedoria, a nossa razão diante do Senhor? Veja Isaías 64:6. Como que Paulo disse que aquele que quiser ser sábio, faça-se o quê? Faça-se tolo. Você pensa que é um cavalo alazão? Faça-se burro. Você pensa que é sábio? Faça-se tolo. Para que você possa ganhar o Senhor. Veja, Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças ou razões, justiça aí pode ser o mesmo que razão, porque eu sou justo, eu sou isto. As nossas justiças como o trapo de imundícia e todos nós caímos como a folha e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Isso é o que somos. Toda argumentação perante o Senhor, ela deve ser, nós devemos nos despojar. Qual é a suma dessa experiência de Jesus? É que a obediência a Deus é o grau mais alto de inteligência. Vamos supor, você olha um irmãozinho com a cara de bobo. Mas ele é o mais obediente a Deus do que qualquer outro. Ele é bobo? Não. Ele é o mais inteligente que está no meio desse povo. Por quê? Porque a obediência a Deus é o grau mais alto de inteligência. Paulo, conhecendo isso, quando ele conheceu o Senhor Jesus, o que que ele diz para o Senhor, quando o Senhor visita a vida dele? Vamos ver aí, Atos capítulo 9, verso 5. Vamos ler o verso 4, que diz assim: caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E lhe disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aqui começa a inteligência de um crente, quando ele se converte, primeira posição, obedecer: Senhor, que queres que eu faça? Você sabe que um crente vai ser bem na sua carreira quando ele começa bem na obediência. Isso é inteligência. Quando ele começa posicionado na obediência, ele vai perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça a partir de agora? Porque enquanto eu não conhecia o Senhor, eu estava fazendo tudo conforme eu desejava fazer. Eu fazia a vontade da carne, dos pensamentos, eu fazia o que eu queria. Agora não, o Senhor me buscou lá, como disse: por que que você está desprendendo essa vida? Porque eu quero ela, né? Porque o Senhor quer essa vida. Por que que o Senhor vai atrás de Paulo? Porque o Senhor quer Paulo. Por que que o Senhor foi atrás de você? Porque ele te quer, para servi-lo, para os seus fins. Foi para isto que ele te buscou. Muitos atendem a chamada, mas muitos não atendem a chamada. Veja, a chamada está em Romanos capítulo 1, tua vida não terá sentido, ela não terá progresso, se você, a menos que você relacione a tua salvação com o fato de que você tem que ter Cristo montado em você, reconhecidamente como rei, reconhecidamente como Deus, reconhecidamente como Senhor. Então, vamos ver aqui Romanos capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao 6, para encerrarmos essa meditação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Veja, aí é uma questão de um chamado. Chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder. É isso que precisamos, ser declarado filho de Deus em poder, né? Segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para quê? Para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Agora, a finalidade de você ser chamado para a salvação está aqui. Entre as quais sois também vós chamados, para quê? Para serdes de Jesus Cristo. Ser dele. Ser propriedade dele. Entregar-se a ele. Ele é o dono, reconhecidamente. Quem é o dono desse asno? Quem é o dono desse burro? Desse asno? Quem é? Aponta para você. Quem é o dono? Hã? Por que Jesus Cristo mandou buscar? Porque ele é o dono. Ele estava entre dois caminhos, porque pertencia ao Senhor. Estava ali, na encruzilhada. Você estava na encruzilhada da vida, mas tinha um dono. Agora você o conhece, não é mesmo? E por que você o louva? Porque você o conheceu, né? Por que você o adora? Porque você o conheceu, né? Vamos dar graça ao Senhor. Amém?